Muchas gracias por la presentación, estoy muy feliz de estar acá, es un paso muy importante para mi carrera, conozco mucho de la historia del club, de la hinchada de Cruzeiro, conocer el predio este que es muy bonito, me llamó mucho la atención, la clase de jugadores que hay, así que feliz de sumarme y de estar acá.
Palabras então do Gabriel Rojas. Deixa eu trazer um recado para você da HS Autopeças. Passa na HS, porque lá você encontra todas as peças que seu carro precisa. Referência em produtos com o maior estoque de peças da região. Da miudeza ao amortecedor. A HS Autopeças tem 36 anos de mercado e você encontra no Glória, no Céu Azul, no Veneza, no Laranjeiras e no Lindeia. 3474-0022. 3474-0022. A equipe do Tião está pronta para te atender. Tem o Henrique Hermano, tem o Anderson Campos. É a turma boa da HS Autopeças. Peça é coisa séria. Peça é na HS Autopeças. Sobre Christian, mais uma proposta do Krasnodar da Rússia, ainda não chegou nesse valor que poderia de 12 milhões de euros, ou seja, por um valor baixo, o Cruzeiro não vai negociar. Está acima dos 7 milhões, que foi a primeira proposta, mas pelo jeito não empolga a grana que foi oferecida pelo time russo. As informações do Cruzeiro, segue com você, Nath. Um abraço.
Muito obrigada, viu, Emerson Pansieri, pelas informações, 6:29. Só uma correção, esse primeiro amistoso do Cruzeiro é no sábado no Mineirão contra o Defensor. Na outra semana, dia 12, aí sim o Cruzeiro vai jogar no domingo contra o Grêmio no Mané Garrincha em Brasília. Mas o que você realmente tem que saber é que a Itatiaia, claro, vai transmitir o jogo no próximo sábado e com imagens para você acompanhar o Cruzeiro matar a saudade aqui pelo nosso YouTube. Tá combinado? Assim a gente encerra o tiro de meta de hoje, que teve o oferecimento de Maicon. Simples e justo, como todo consórcio deveria ser. O meu abraço, muito obrigada pela companhia. Tchau.
Você está ouvindo o som da Rádio Itatiaia. ZYL268, canal 610, AM. ZYC860 FM, 95,7. Na internet, acesse itatiaia.com.br. Ação comunitária, cidadania, informação, esportes e jornalismo. Itatiaia, Belo Horizonte. Tudo o que importa para Minas.
Polícia identifica suspeita de matar casal de idosos na zona sul de Belo Horizonte.
Homem que teria encomendado morte de servidora do Ministério Público volta a ser preso.
Senado aprova projeto que libera compra de spray de pimenta por mulheres.
Estudo aponta mais de 8 mil mortes em ações policiais no Rio.
Julho começa com passagem do metrô mais cara.
Cobrança extra mantém conta de luz nas alturas.
Com o fim do subsídio, a partir de hoje, diesel pode ficar mais caro.
Depois da Savassi, motoristas relatam sufoco para estacionar em consultas na área hospitalar.
Obras voltam a interditar trecho da Avenida Cristiano Machado.
Acordo encerra impasse sobre área do viaduto Ferradura na Grande BH.
Presidente do Senado se reúne nesta quarta com governo e sindicatos para discutir o fim da escala 6x1.
Mas debate sobre mudanças na jornada de trabalho pode ficar a portas fechadas.
Ronaldo Caiado deve anunciar hoje Gilberto Kassab em chapa presidencial.
Justiça da Itália analisa hoje novo pedido de extradição de Carla Zambelli.
Suprema Corte dos Estados Unidos impõe nova derrota a Donald Trump.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
6:31, começa agora o Jornal da Itatiaia. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia para você, Eustáquio Ramos.
Ótimo dia, Fernanda Viegas.
Bom dia também para você, ouvinte da Rádio de Minas. Hoje é quarta-feira, 1º de julho de 2026. Na Itatiaia, a temperatura é de 16 graus.
Dólar vendido a R$ 5,16, euro 5,89. Poupança rende 0,5% ao mês.
Trânsito.
O congestionamento na BR-040 passa dos 11 quilômetros em direção a Belo Horizonte. A fila vem desde a passagem pelo bairro Nápoles, em Ribeirão das Neves, até o viaduto da Avenida das Américas, em Contagem. Mais à frente, o motorista volta a colocar o pé no freio entre o viaduto do bairro Água Branca até o acesso para o anel rodoviário. Trânsito que também é complicado na Avenida José Cândido da Silveira, no sentido centro. A fila vem desde o trevo de Sabará até a altura da via 710, no bairro União. Ainda em direção ao centro, o motorista volta a encontrar retenções no acesso para a Avenida Cristiano Machado. Da Central de Trânsito, Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
Agora, as condições do tempo.
Nesta quarta-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu claro, com sensação de frio ao amanhecer e à noite. Devido à ação dos ventos, a sensação de frio será ainda maior. O tempo fica seco no período da tarde. Na capital mineira, a temperatura mínima foi de 14 graus e a máxima deve chegar aos 27, com umidade relativa do ar em torno de 30% à tarde. Repórter Aline Neves.
6:33, a Polícia Civil investiga a morte brutal de um casal de idosos no bairro São Pedro, região sul de Belo Horizonte. O repórter Oswaldo Diniz acompanha os desdobramentos. Oswaldo, a principal suspeita do crime acaba de ser identificada pela polícia. Bom dia para você.
Bom dia, Ostarquio. 6:33. Pois é, a polícia já tem uma suspeita do duplo homicídio que vitimou um casal de idosos em Ponto Nobre de BH, descoberto, crime descoberto nessa terça-feira. Por meio de câmeras de segurança, foi possível identificar a mulher que tinha acesso ao apartamento no bairro São Pedro. Ela havia sido indicada pelo primo de uma das vítimas para trabalhar ali. As imagens mostram que a suspeita ficou na segunda-feira, cerca de 8 horas, no local, entre 7:30 da manhã e 13:30 da tarde, entrando com um tipo de roupa e saindo com outra. Quando saiu, ela carregava também duas sacolas grandes. Uma delas foi conhecida pelo filho do casal assassinado como sendo de Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76 anos. A idosa e o marido, Cláudio Atala Inácio, foram encontrados mortos ontem à tarde no apartamento, em princípio executados a facadas, ela com 7 perfurações e ele com 17. No local, uma gaveta com semijoias foi arrombada e 2 telefones iPhones 15 e 16 Pro Max foram levados. Em entrevista para o repórter Felipe Quintela, Henrique Maciel, que é sobrinho do casal, lamentou a tragédia, mas alegou confiar na investigação.
Infelizmente, né, fomos pegos de surpresa com o assassinato dos meus tios, né? E estamos contando aí com a cooperação e o empenho da polícia do estado de Minas Gerais, né, para que a gente consiga ter uma solução aí e descobrir, né, quem causou esse trauma na nossa família. Os dois foram esfaqueados, muitas facadas pelo corpo. A minha tia estava na sala e meu tio no quarto. Pô, minha tia foi atleta há muitos anos, meu tio advogado, atuante. Os dois viajavam o mundo todo. Só coisa boa falar dos dois, cara. Foram meus padrinhos de casamento, então é uma situação bem chata, assim, pra todo mundo, né? Almocei com eles no domingo, minha mãe tava aqui, minha família tava aqui, almoçamos tranquilamente e aparentemente tudo tranquilo, né? A gente fica bastante chateado aí e triste com o ocorrido.
A polícia foi ontem até a casa suspeita em Ribeirão das Neves. Uma tia confirmou que ela chegou em casa na noite do dia 29 com a mochila preta, alegando tê-la ganhado. Na manhã seguinte, a mulher juntou seus pertences e os de seu filho e deixou a casa dizendo que iria para um hotel ou para o Espírito Santo. Repórter Oswaldo Diniz.
6:36, a passagem do metrô de Belo Horizonte fica mais cara a partir de hoje. O nosso repórter Kleber Ribeiro acompanha a movimentação neste primeiro dia de reajuste. Ô Kleber, primeiro quero saber de você, onde você está, qual estação você está e qual que é a situação de momento por aí. Tem muita gente sendo pega de surpresa e olha que a gente já tinha avisado que o reajuste era para hoje, hein? Bom dia.
Tem sim, viu, Fernanda Viegas? Muitas pessoas sendo pegas de surpresa aqui na estação Calafate, na zona oeste de Belo Horizonte, né? Bom dia para você, para quem nos acompanha. Por aqui a passagem já vale R$ 6, viu, pessoal? Bilhete ontem que estava sendo pago aí, né, a R$ 5,80, agora subiu 20 centavos, de acordo com a Secretaria de Infraestrutura de Minas Gerais, né? Um reajuste de 3,81%, já que estava previsto em
contrato de concessão aqui no metrô. E muita gente, né, já separa ali as moedas, separa as pratinhas ali para pagar a mais, diz que não estava sabendo, mas infelizmente não tem conversa. É, o metrô está sendo mais caro a partir desta quarta-feira. Muita gente saindo aqui, nós estamos ao vivo, vamos ver se conseguimos falar com alguém aqui. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, meu amigo? Você estava sabendo do aumento da passagem? Estava sabendo do aumento da passagem do metrô?
Sim.
Agora, o que que a senhora acha? 20 centavos a mais.
Muito caro.
Muito caro?
Sim, para quem pega todos os dias, né?
E para a senhora o serviço melhorou?
Nada.
Como é que é o nome da senhora completo, a idade e a profissão?
60 anos.
Ok, muito obrigado. Vamos conversar com o rapaz. Tudo bem, meu amigo? Você dá uma palavrinha pra gente ao vivo aqui na Itatiaia. A passagem do metrô aumentando hoje 20 centavos. O que que você acha dessa situação toda?
Ah, é pouco, né? Pra minha empresa que paga.
R$6?
Normal, o preço do 11.
Ok, muito obrigado. É isso, pessoal. Muita gente aqui já desembarcando do metrô. Vamos tentar conversar com mais uma pessoa. Tudo bem? Você dá uma palavrinha pra gente? Pessoal, estamos ao vivo aqui na Itatiaia. Você dá uma palavrinha pra gente sobre o aumento da passagem do metrô? É isso, o pessoal tá na correria aqui, viu, Ostaque? Mas fato é que a passagem já tá valendo R$6 aqui no metrô de Belo Horizonte. A integração também fica mais cara, viu? Muitas pessoas estão tendo que pagar aí no grupo A 9,35, no grupo B 10,60. Ou seja, é o passageiro desembarcando aqui no metrô do Calafate, pagando mais aqui nessa quarta-feira. Volto com você, Ostaque.
Obrigado, Cléber Ribeiro, aqui ao vivo no Jornal da Itatiaia. 6:39, a gente tá falando de transporte por metrô. No próximo bloco a gente vai falar por veículos. Motoristas passam sufoco para estacionar na região hospitalar em BH.
E ainda nesta edição, o Senado aprova projeto que libera compra de spray de pimenta por mulheres.
O Sicredi acredita no seu negócio. E é exatamente por isso que oferecemos sempre as melhores soluções financeiras para cuidar da sua empresa. Como crédito para capital de giro com taxas acessíveis. Aqui você tem prazos e garantias personalizadas para manter seu negócio sempre em movimento. Todo o nosso plano é pensado para o seu dia a dia. Porque cuidar do seu negócio, esse é o negócio do Sicredi. Vá até a agência mais próxima e abra sua conta PJ.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferrugusa. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferrugusa. Na base de tudo, tem Ferrugusa. E como tudo, o Ferrugusa também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferrugusa. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferrugusa.
6:40, motoristas passam sufoco ao tentar estacionar na área hospitalar de Belo Horizonte. Com intenso movimento de pacientes na região, os relatos apontam escassez de vagas rotativas em momentos de consultas médicas, visitas em hospitais e emergências em saúde.
Quem precisa ir a uma consulta médica, visitar um parente internado ou procurar atendimento em hospital, precisa antes enfrentar o desafio de encontrar vaga para estacionar na região hospitalar de Belo Horizonte. Quem vai de carro acaba se atrasando para a consulta ou tem que pagar para estacionar.
Silvia Jardim Neves Barbosa, tenho 50 anos, sou professora da rede estadual.
O que que você acha da quantidade de vagas aqui na região da área hospitalar? Você acha que falta, é difícil, como que é?
Deixa bem a desejar. No horário que a gente chega para uma consulta médica, por exemplo, a gente sempre atrasa na consulta porque não acha uma vaga. Tem que ficar rodando, 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 até que alguém saia para se encaixar no lugar. Demora bastante. Eu já perdi consulta por causa disso.
Já teve que pagar estacionamento também? Como que você faz?
Na maioria das vezes eu pago estacionamento para não perder o horário e tal. Para quem vem de carro, igual você vai socorrer alguém, traz no carro para você poder parar, deixar a pessoa dentro, para poder. É complicado.
Márcio Sinésio Rezende, 58, eletricista. Vagas é difícil, né? Porque o movimento de carros é muito, então fica difícil para encontrar uma vaga. Quando você encontra, raramente, né, você fica tranquilo, porque tem a vigilância, tem que ter, né? Mas é difícil de encontrar. Sempre tem que pagar, é mais garantido pagar o estacionamento, sempre.
Você prefere pagar, então, quando precisa?
Prefiro pagar do que deixar na rua.
Gabriel Felipe Paula Silva, tenho 36 anos, sou produtor de eventos. No momento, tô fazendo um extra aqui como motorista de aplicativo. Não só na região central, né? mas em todos os locais pra gente poder parar, estacionar, tá bem complicado, o trânsito tá bem carregado.
Você que trabalha dirigindo, às vezes tem que descer o passageiro até pra parar rapidinho, tá difícil, né?
Com certeza, é muita dificuldade no meio de locomoção aí, até mesmo quem vem do interior de outras cidades pra poder parar nos locais, é bem complicado, né? Tem muito carro e pouca vaga, né?
O Saulo Horta Barbosa, engenheiro civil e especialista em engenharia de transporte, detalha os desafios para a implantação de vagas na região hospitalar, Zona Leste de BH.
A área hospitalar, assim como a área central de Belo Horizonte de uma forma geral, é uma área já obviamente antiga e com adensamento populacional bastante grande e além de uma concentração comercial e de aparelhos urbanos que trazem uma movimentação de pessoas muito grande para a região. E nós temos então a dificuldade de conciliar tanto a circulação quanto o acesso, seja de veículos, seja de pessoas. Como que você tenta induzir uma maior utilização de veículos? Com estacionamento rotativo, e ele já existe e está implantado no sistema viário há muito tempo, né? O que você tende a fazer é diminuir a duração desse estacionamento para que tenha uma maior rotatividade de veículos conseguindo encontrar vagas necessárias para um atendimento médico, para uma consulta, né? Às vezes para uma visita de um paciente internado, e isso já existe na região. Então, hoje fica difícil de conseguir oferecer mais vagas, a não ser que você construa novos espaços.
Repórter Giovana Meirelles.
Procurada, a BH Trans informa que as vias da área hospitalar contam com estacionamento rotativo. Ao todo, o sistema oferece mais de 22 mil vagas na capital, resultando em mais de 100 mil oportunidades diárias de estacionamento com a rotatividade.
A prefeitura ainda afirma que estacionar em desacordo com as regras é infração grave, sujeita a multa de R$ 195,00. 5 pontos na carteira de motorista e remoção do veículo.
6h44, acordo abre caminho para o começo das obras do viaduto Ferradura, nova rota prevista para desafogar o trânsito entre Belo Horizonte e Nova Lima.
A construção do viaduto Ferradura, que visa melhorar o trânsito entre Belo Horizonte e Nova Lima, está cada vez mais próxima de começar. Um acordo provisório selado no Tribunal Regional Federal da 6ª Região liberou um terreno para a instalação de um canteiro de obras para a intervenção. O terreno fica localizado na divisa entre as duas cidades e foi motivo de discussão porque nele há um imóvel particular. A desembargadora Mônica Cifuentes, responsável por mediar a audiência, explica os termos do acordo.
Nós temos lá alguns posseiros, inclusive um senhor que mora no local. Então, uma movimentação do canteiro de obras poderia trazer algum prejuízo para ele, questão de barulho. Então, nós acordamos que haveria um recuo dessa área da ocupação pela Prefeitura de Nova Lima com a construção de um tapume.
Segundo o procurador-geral do município de Nova Lima, Arthur de Araújo Soares, o acordo é essencial para que a obra de construção do viaduto Ferradura gere menos transtornos à população que trafega na região.
Buscando uma solução de melhor logística para a região, a gente identificou que o imóvel pertencente ao tribunal poderia alocar o canteiro de obras da região. Esse canteiro de obras serve justamente para que instalar máquinas, os equipamentos necessários à obra, para tornar a obra menos caótica para a região ainda.
A Itatiaia pediu um posicionamento à Prefeitura de Belo Horizonte sobre o resultado da audiência, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. O viaduto Ferradura terá um investimento de R$ 48 milhões e será erguido sobre as rodovias MG-030 e BR-356. A vencedora do processo de licitação para a obra foi a Vereda Engenharia. Repórter Nuno Krause.
6h46, vamos para um rápido intervalo. Na volta você acompanha. Trecho da Cristiano Machado é interditado para obras mais uma vez.
E ainda, cobrança extra mantém conta de luz nas alturas.
Atenção, Brasil! Estou aqui acompanhando o time imbatível de ofertas que só o EPA tem. Confira!
Café Poxa União 500 gramas, R$ 18,90. Coxa com sobrecoxa de frango congelada, quilo, R$ 7,98. Linguiça para churrasco Seara, quilo, R$ 15,80. Ofertas válidas até 1º de julho.
Com esse time de ofertas do EPA, você vai ser campeão em economia. Vem pro EPA!
Ô, minha velha, a gripe me pegou.
Será que eu vou pro hospital?
Não, bem. Hospital é só pra caso grave.
Então como é que a gente faz?
Meu velho, é só marcar uma consulta online pelo app da Unimed.
Ô, oh, minha velha, de velho você não tem é nada aí.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
13 para 7.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Ô, Vitor Varandão, problemas no anel rodoviário, bom dia.
Isso mesmo, Eustáquio Ramos, tem problema sim no anel rodoviário. Um ótimo dia para você e para você que nos acompanha. Um caminhão com pane mecânica interdita parcialmente a pista em direção ao Rio de Janeiro. O veículo se encontra na faixa da direita antes do viaduto da Avenida Pedro II. O congestionamento na região passa dos 2 quilômetros com reflexos desde o bairro Engenho Nogueira. Ainda falando do anel rodoviário, pouco mais à frente, o motorista volta a encontrar retenções desde o trevo do bairro Betânia até o entroncamento com a BR-040. Já no sentido Vitória, ainda do anel rodoviário, motorista também encontra retenções ali na passagem pelo viaduto da Praça São Vicente. Falando agora pro motorista, tem alerta para quem segue pela Avenida Carlos Luz, no bairro Alto Caiçaras. O semáforo do cruzamento com a Avenida Del Rey está em flash. O caminho do motorista já apresenta retenções e quem segue pela região deve redobrar a atenção. Falando também da saída do vetor norte da capital em direção ao centro, trânsito bastante complicado na passagem pela Avenida Pedro I, desde o Parque Lagoa do Nada até a passagem pela Barragem da Pampulha e mais à frente também na Avenida Antônio Carlos até o Viaduto São Francisco. Já na Cristiano Machado, motorista encontra retenções desde o trevo do bairro Guarani até o Viaduto do Anel Rodoviário. Da Central de Trânsito Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
6h49, motoristas que passam pela Avenida Cristiano Machado devem ficar atentos para mais uma intervenção no trânsito a partir de hoje.
Em razão das obras realizadas pela Gasmig, a partir desta quarta-feira, o trânsito vai ser alterado na Avenida Cristiano Machado, nos trechos próximos aos cruzamentos com a Avenida Sebastião de Brito e a Rua Oscar Castanheiras, no sentido centro, à altura do bairro Dona Clara. A duração estimada da intervenção é de aproximadamente 40 dias. Na primeira fase, vão ser interditadas duas faixas da Cristiano Machado no trecho que antecede a Sebastião de Brito, no sentido centro. Duas faixas liberadas para o fluxo de veículos, sendo uma delas a de faixa exclusiva para ônibus, que vai ser aberta ao fluxo geral apenas no trecho em obras. Na segunda fase, com o andamento da obra, as intervenções avançam com a interdição de duas faixas no cruzamento da Cristiano Machado com a Rua Oscar Castanheiras, no sentido centro também. Com essa interdição, os semáforos vão ser desativados, por isso é preciso reforçar a atenção neste trecho. Faixas de pano e placas de sinalização foram implantadas para orientar os motoristas e pedestres na região. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito, que reúne BH Trans, Guarda Municipal e Polícia Militar, vão monitorar o trânsito no trecho. Repórter Alan Passos.
E você, vai de quê?
6h50 no quadro Vai de Quê de hoje. A Itatiaia acompanha a rotina de uma auxiliar de cozinha que mora em Ribeirão das Neves e trabalha na região centro-sul de BH. Para chegar no serviço sem atrasar nenhum minuto, ela acorda 4h30 todos os dias, pega 3 ônibus lotados e passa por 2 estações. O Cléber Ribeiro, é muita luta, né?
Pois é, Eustáquio. Hoje a gente tá ligado na rotina da auxiliar de cozinha Maria do Rosário Mendes, 37 anos. Ela que mora no bairro Maria Helena, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, e trabalha no bairro Carmo, né? Que é do lado do Sion, na região centro-sul da capital. A Maria acorda muito cedo, viu, gente? Pega 3 ônibus, passa em 2 estações. Ô Maria, qual que é a sua rotina?
Eu acordo 4h30. Pego o ônibus 625, depois o 63. Aí chego aqui, fico esperando pra pegar 6 horas.
E o 625 vai cheio?
Cheio.
E ele sai de qual bairro lá?
Maria Helena.
Ribeirão das Neves.
Isso, Ribeirão das Neves.
Você passa em 2 estações?
Isso. Estação Venda Nova e Estação Pampulha.
Qual que é o desafio de todo dia, hein, Maria?
Correria pra não perder o ônibus, pra não chegar tarde no trabalho.
Tem 1 mês que você trabalha lá, mais ou menos?
Isso, 21 dias.
E aí, não pode atrasar nem 1 minuto, né?
Não, porque eu tô em experiência, então se atrasar, perde trabalho.
Pra você que deveria melhorar aí no transporte coletivo.
Ter mais ônibus. Pra gente não andar a pé, porque é correria, a gente acorda cedo, pega ônibus, fica o dia inteiro em pé e assim vai a vida do trabalhador.
Ok, muito obrigado, Fernanda Viegas. A gente continua então no percurso, acompanhando, né, a rotina da Maria do Rosário Mendes, 37 anos, auxiliar de cozinha, mora no bairro Maria Helena, em Ribeirão das Neves, e trabalha no bairro Carmo, na região centro-sul da capital. Daqui a pouco a gente chega, viu, Fernanda? É com você no estúdio.
É uma labuta, né, Kleber? Mas vai dar certo. 6h52, daqui a pouco, condenado por mandar matar a ex-companheira que era servidora do Ministério Público, é preso mais uma vez.
E ainda nessa edição do Jornal da Itatiaia você acompanha. Presidente do Senado se reúne nesta quarta com governo e sindicatos para discutir o fim da escala 6x1.
Eu posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Agora, 6h54, o homem que encomendou a morte da ex-mulher e servidora do Ministério Público, Lilian Hemógenes, volta a ser preso. O crime de grande repercussão ocorreu em 2016 e inspirou a criação da Casa Lilian, o primeiro centro estadual de apoio às vítimas de Minas Gerais.
A Polícia Militar deve dar mais detalhes hoje pela manhã da prisão do advogado Arthur Campos Rezende, de 58 anos, o mandante do assassinato da ex-companheira Lilian Hemógenes, servidora do Ministério Público. O crime aconteceu em 23 de agosto de 2016, no bairro Jardim Industrial, em Contagem, na Grande BH, e os assassinos tentaram simular um assalto. O relacionamento do casal envolvia violências físicas e psicológicas e o homem não aceitava o fim da relação, por isso mandou matar a mulher. Em setembro de 2022, Arthur foi condenado a mais de 24 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, roubo e fraude processual. Um dos executores do crime recebeu a pena de 23 anos. O réu chegou a progredir para o regime semiaberto e depois recebeu o benefício da prisão domiciliar em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, sob a alegação de falta de vagas no sistema prisional. Com isso, o Ministério Público pediu um novo mandado de prisão e militares do Tático Móvel do 5º Batalhão da Polícia Militar prenderam um homem nesta terça-feira no bairro Camargos, na região oeste de Belo Horizonte. A vítima, Lilian, atuava justamente na área de combate à violência contra a mulher dentro do Ministério Público. Hoje, ela dá nome à Casa Lilian, que acolhe e oferece suporte psicológico, social e jurídico a pessoas afetadas por crimes violentos de ódio e discriminação. A PM, então, marcou para hoje, às 10 horas da manhã, uma coletiva de imprensa para dar mais detalhes da prisão desse homem. Com informações de Renato Rios Neto, repórter Felipe Quintela.
6h56. Belo Horizonte intensifica a fiscalização e apreende bancas de jornal abandonadas na região centro-sul da cidade.
A Prefeitura de Belo Horizonte vem realizando ações de fiscalização para apreender bancas de jornal e revista que estejam abandonadas ou em situação irregular na capital. Atualmente, BH possui 512 bancas com licenças regulares e as multas variam entre R$ 491,58 a R$ 11.060,66. A subsecretária de fiscalização, Mariana França, dá mais detalhes sobre o funcionamento das ações.
Código de posturas da cidade, ele exige que todo mobiliário urbano, e a banca de jornal é um tipo de mobiliário urbano, eles sigam corretamente uma legislação. E dentro dessa legislação, a gente tem essa exigência que a banca corresponda o uso dela à finalidade pela qual ela foi instituída. Então, nós temos hoje, por exemplo, bancas de jornais que estão desativadas, servindo tão somente como um aparato para publicidade. Temos também bancas de jornal que não condizem com a questão da limpeza, com a questão do conforto que ela deve proporcionar. E a nossa fiscalização, ela é diária.
Fala para mim um pouco, quais que são os impactos desse abandono para a cidade e para a segurança de quem circula pelas ruas também?
Uma banca de jornal, que a princípio pode parecer algo, um mobiliário urbano muito simples, né? Um aparato simples, mas é essa banca que não segue a legislação, ela pode se tornar inclusive um depósito de vetores de pragas urbanas, de baratas, ratos, lixo acumulado, dengue, né? Arboviroses e até mesmo esconderijos de pessoas, inclusive foragidas à justiça, o que já ocorreu, uma série de problemas em questão de lixo, né? E essa própria poluição visual da cidade.
E antes que uma banca seja apreendida, quais são as oportunidades, né, que esse permissionário tem para regularizar a situação e quais são as penalidades também para quem descumpre a legislação?
As medidas drásticas, por exemplo, de apreensão, até mesmo demolição de uma banca de jornal, elas são a última rácio. Então, essa pessoa, ela pode ter uma reincidência de multa de cerca de 3 vezes, 4 vezes ela vai ser multada 4 vezes, em todas ela vai ser orientada. Somente com essa recusa, reiteradas vezes, né, é que realmente o município ele vai partir para essa medida mais drástica de fazer a retirada, a apreensão daquela banca, daquele lugar.
BH ainda conta com mais de 500 bancas licenciadas, né? Como que tem sido a ação da prefeitura nesse caso? Está acontecendo por regionais?
A fiscalização atua nas 10 regionais da cidade. Por coincidência, as últimas 3 apreensões de bancas de jornal foram na região centro-sul da capital, inclusive dentro do perímetro da Contorno. As multas estabelecidas são majoradas, elas têm um valor maior do que as multas que são estabelecidas para as bancas em outros pontos da capital.
Repórter Laura Gorino.
Agora 6h59.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Atualização, situação de momento no trânsito. Vitor Brandão.
Fernanda Viegas, o trânsito é bastante complicado para o motorista que sai neste momento de Contagem para Belo Horizonte. Entre a Fernão Dias e a Avenida Cardeal Gênio Pacelli, o congestionamento passa dos 5 quilômetros desde a passagem pelo bairro Jardim Riacho das Pedras até o acesso para o anel rodoviário na Avenida Cardeal. Já na Via Express, o motorista encontra retenções desde a passagem pelo bairro Bernardo Monteiro até a altura do viaduto Beatriz. Da Central de Trânsito Itatiaia EMIB, Vitor Brandão.
Atenção, emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Nova pesquisa reforça a liderança de Lula na disputa pela presidência.
Presidente abre mais de 6 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro em eventual segundo turno.
Enquanto isso, desaprovação de Lula fica acima de 50%.
E quase metade considera o governo ruim ou péssimo.
Fim do subsídio ao diesel a partir de hoje pode encarecer custos do transporte.
Voos mais caros esvaziam aeroportos no interior de Minas.
Julho começa sem alívio na conta de luz.
Presidente do Senado reúne governo e sindicato para discutir o fim da escala 6x1.
Mas debate sobre a proposta pode ocorrer apenas entre senadores.
No Elos Itatiaia, indústria alerta para aumento de custos sobre mudanças na jornada de trabalho.
Justiça da Itália analisa hoje novo pedido de extradição de Carla Zambelli.
Suprema Corte dos Estados Unidos impõe nova derrota a Donald Trump.
Copa do Mundo, Brasil retoma a preparação de olho no confronto de domingo com a Noruega pelas oitavas de final.
Inglaterra e Bélgica entram em campo hoje, no terceiro dia de março. Mata-mata.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
7:02, Jornal da Itatiaia, quarta-feira, 1º de julho de 2026. Apresentação, Fernanda Viegas e Eustáquio Ramos. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasati reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito.
Alerta para o motorista que segue pela BR-365 em Pirapora, no norte de Minas. No trecho entre os quilômetros 138 a 158, veículos com peso superior a 10 toneladas estão proibidos de circular. O motivo dessa restrição, uma obra para reforço na estrutura da ponte sobre o Rio das Velhas. Da Central de Trânsito Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
Agora, as condições do tempo.
Julho começa com tempo estável em Minas Gerais. O céu fica com poucas nuvens em quase todas as regiões mineiras, exceto na faixa leste. As manhãs serão com temperaturas mais amenas e tardes quentes. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. BH terá uma quarta-feira de céu claro com sensação de frio ao amanhecer e também à noite. O tempo fica seco no período da tarde. A máxima aqui na capital mineira deve chegar aos 27 graus. Repórter Aline Neves.
7:03, uma nova rodada de pesquisa Atlas Bloomberg, divulgada agora, revela que Lula venceria todos os cenários simulados em um eventual segundo turno da eleição presidencial.
No principal confronto testado, Lula aparece com 48,8% das intenções de voto, contra 42,3% do senador Flávio Bolsonaro. Vantagem de 6,5 pontos percentuais.
Contra Ronaldo Caiado, Lula registra 48% das intenções de voto, enquanto o ex-governador de Goiás aparece com 39%. No cenário contra Romeu Zema, o presidente soma 48,2% contra 38,5% do ex-governador de Minas.
Já em uma disputa contra Michele Bolsonaro, Lula alcança 48,7% das intenções de voto, enquanto a ex-primeira-dama registra 38,9%.
No cenário em que enfrenta Renan Santos, Lula amplia a vantagem e aparece com 49,2% das intenções de voto, contra 28,9% do fundador do Movimento Brasil Livre.
A pesquisa Atlas Bloomberg ouviu quase 5 mil eleitores entre a sexta-feira passada e ontem. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.
7:04. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reúne hoje com parlamentares da base do governo e representantes de centrais sindicais para discutir a proposta que prevê o fim da escala 6x1. Vamos então a Brasília conversar com a nossa repórter Edilene Lopes, que tem mais informações sobre essas conversas. Oi, Edilene, bom dia.
Bom dia a todos. Pois é, neste momento está sendo definido o futuro da tramitação da PEC do fim da escala 6x1 aqui em Brasília. Uma reunião na residência oficial do Senado, onde mora Davi Alcolumbre, está sendo realizada com os deputados federais Reginaldo Lopes e Érica Hilton, que são os autores das propostas de emenda à Constituição, e a tramitação deve ser definida. O que os deputados vão pedir é que o texto seja encaminhado à CCJ, à Comissão de Constituição e Justiça, e que seja votado antes das eleições. Já há um sentimento por parte desses parlamentares que a votação não vai ocorrer até a segunda semana deste mês de julho, ou seja, antes do recesso parlamentar. Mas pelo menos um encaminhamento à CCJ eles esperam que aconteça para algumas reuniões de discussão e a votação ocorrendo na CCJ e no plenário do Senado em agosto, antes das eleições. Essa é a expectativa dos autores da PEC. Logo depois, na sequência, às 10 da manhã, ainda hoje, acontece um debate, um requerimento de deputados, inclusive da oposição, no Congresso Nacional, para que seja discutida a proposta de emenda à Constituição, o fim da escala 6x1. Independente disso, essa reunião que ocorre neste momento, na casa de Davi Alcolumbre, que vai decidir os próximos passos. A conclusão, o resumo é que, isso antes da reunião terminar, é claro, mas do sentimento que existe neste momento, é que a votação deve ficar para o segundo semestre, ou seja, para agosto, muito provavelmente. A expectativa grande da base é que a votação ocorra antes das eleições, embora a oposição queira o contrário, queira um debate um pouco mais longo. Então, o futuro da escala 6x1, ou da PEC do fim da escala 6x1, sendo decidido neste momento aqui em Brasília, com muitas forças atuando, mas uma possibilidade de definição de um calendário ainda hoje.
Obrigado, Edilene Lopes, direto de Brasília. Nos bastidores, há informações de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pode reavaliar o formato da reunião prevista para hoje, com o objetivo de discutir a proposta que acaba com a escala 6x1.
A ideia é restringir o encontro aos senadores, diferentemente da proposta inicial, que previa a participação dos autores do texto na Câmara dos Deputados e de representantes das centrais sindicais.
Interlocutores afirmam que o senador Davi Alcolumbre tem demonstrado incômodo com a pressão em torno da proposta e reforçado que caberá ao Senado definir o ritmo da tramitação.
A discussão sobre o fim da escala 6x1, já aprovada na Câmara e parada há mais de um mês no Senado, preocupa o setor industrial.
Representantes da indústria afirmam que a redução da jornada de trabalho sem diminuição de salários pode elevar significativamente os custos das empresas e impactar toda a cadeia produtiva.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
A Confederação Nacional da Indústria, CNI, diz que se houver o fim da escala 6x1, Minas Gerais pode ter um aumento estimado de 25,5 bilhões de reais de custos com folhas de pagamento ao ano, ficando atrás apenas de São Paulo no ranking dos estados mais afetados. No país, o estudo da Confederação diz que o aumento total chegaria a 267 bilhões, um acréscimo de 7%. A indústria aponta ainda que, aumentando os custos, os produtos que os consumidores compram também vão ficar mais caros. É o que diz o diretor de economia da CNI, Mário Sérgio Teles.
Ao aumentar o custo de todos os setores produtivos, como eu mencionei, isso vai se refletir no próprio bolso das pessoas. Além delas terem menos emprego, vai ter aumento de custo, aumento de preço para as pessoas. Na nossa estimativa, em média, os preços devem subir 6,2% na economia.
A indústria estima ainda que, mais do que elevar os custos com folha de pagamento, os empregadores vão ter que fazer uma escolha: ou contratar mais gente para suprir a redução da jornada, ou automatizar funções, ou demitir. É o que diz a gerente trabalhista da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Fernanda Ribas.
O custo daquele trabalhador para a empresa vai ser elevado. E a empresa aí tem duas situações que ela pode ocorrer. Ela vai ter que contratar mais trabalhadores para suprir aquelas horas que vão ser reduzidas. Ela pode automatizar parte do serviço e não contratar novos trabalhadores. Ou pode haver alguns setores, né, algumas empresas que não consigam absorver esse custo e tenham que dispensar o trabalhador, porque ele ficou mais caro.
Renan Bittencourt, responsável por uma fábrica de cosméticos em Belo Horizonte, diz que já consegue funcionar bem na escala 5x2, fechando aos finais de semana. Entretanto, se tiver que reduzir a jornada dos funcionários, vai ter que contratar mais.
Então hoje a gente já tem uma carga horária que é 5x2, né? Então a gente trabalha aqui de segunda a sexta, de 7 da manhã às 5 da tarde. De sexta sai às 16. Então, com a nova proposta que está tramitando, que foi aprovada, vai reduzir a carga horária de 44, que a gente pratica aqui, vai para 40. Então, com essa redução, nós vamos ter que contratar mais uma ou duas pessoas. Nós somos aqui uma indústria de pequeno porte.
Outra crítica do setor é a velocidade que a proposta tramita em Brasília. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaffi, em entrevista à CNN, diz que esta pressa em ano eleitoral é um problema.
A pergunta toda, essa pressa toda, por quê? Se não é,
por conta das eleições. Então, esses são temas importantes porque mexem com as pessoas, mexem com as empresas, mexem com a competitividade do Brasil. Nós já temos um problema grave de custos altos no Brasil, então nós temos que tomar cuidado para não gerar desemprego, não gerar informalidade. É exemplo que aconteceu no Chile. No Chile, em 2024, houve uma redução de jornada. Resultado que está sendo gradativa. O que aconteceu lá? Aumentou a informalidade e o desemprego. Aqui no Brasil nós temos 45 milhões de pessoas com carteira assinada e temos 44 milhões na informalidade e bicos.
Na próxima reportagem, as alternativas defendidas pela indústria para equilibrar a jornada de trabalho. Repórter Edson Costa.
7h12, no próximo bloco, diesel pode ficar mais caro com o fim do subsídio a partir de hoje.
Cobrança extra mantém conta de luz mais alta em julho.
Atenção, você pode estar jogando dinheiro fora na conta de luz. Com a Evolua Energia, dá para economizar até 18% todo mês. Sem instalação, sem obra, sem custo para começar. É simples, envie sua conta e descubra quanto pode economizar. Mas atenção, quanto mais você demora, mais você paga caro. Pare de perder dinheiro. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 31999194141. Evolua Energia. Economizar não é opção, é decisão.
E aí, meu amigo, que cara de preocupação é essa?
Tô arrasado, cara. Tive um encontro ontem, saímos pra jantar, fomos pro meu apartamento e na hora H, falhei. Isso nunca me aconteceu antes, cara.
Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alphamen. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alphamen, sexo é saúde. ClínicaAlphamen.com.br 25267676. Responsável técnico, Dr. Carlos Pacheco, CRM 63914.
O seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas na Raja, Pampulha ou Contagem ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior é a vida.
Tem torcida vibrando e seus olhos merecem conforto até o apito final. Nas Óticas Carijós, você encontra lentes com filtro azul, ideais para assistir e reduzir o cansaço visual causado pelas telas. Multifocal com filtro azul mais fotossensível, 10 vezes de R$ 45,90. Lentes para longe e perto com filtro azul, R$ 149,90. Leve sua receita à Ótica Carijós e aproveite. Ver melhor faz toda a diferença no jogo.
Óticas Carijós, a solução para você.
Quem vive no campo sabe bem que pra colher tem que plantar, que pra plantar tem que aprender, que pra aprender tem o Senar.
A camisa verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque pra crescer tem que aprender.
E pra aprender tem o Senar.
Sistema Faengue Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
14.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Atenção, ouvinte motorista, tem acidente na BR-040. Vitor Brandão.
Isso mesmo, Fernanda Viegas, uma carreta Bitrem em L interdita a BR-040 em direção a Belo Horizonte. Essa ocorrência foi registrada no quilômetro 599, na altura do Pires, em Congonhas. O motorista da carreta seguia na rodovia em direção ao Rio de Janeiro quando perdeu o controle do veículo e foi parar no sentido oposto. O trânsito é complicado em ambos os sentidos e ainda não há previsão de liberação da rodovia. Falando da capital, tem alerta para o motorista que segue pela Avenida do Contorno. O semáforo do cruzamento com a Avenida Nossa Senhora do Carmo está desativado. Agentes da BH Trans sinalizam o local e quem segue pela região deve redobrar a atenção. Da Central de Trânsito, Itatiaia EMIB, Vitor Brandão.
7:15. A partir de hoje, o governo federal inicia a retirada da subvenção de 35 centavos por litro do diesel, adotada para mitigar, reduzir os efeitos da alta dos combustíveis em meio às tensões no Oriente Médio.
O mecanismo consistia em um pagamento direto do governo a produtores e importadores, com o objetivo de suavizar os preços no mercado interno.
Paralelamente, o governo trabalha com a possibilidade de extinguir gradualmente a subvenção de 44 centavos por litro da gasolina. A medida ainda não foi oficializada, mas pode ser anunciada nos próximos dias, caso o comportamento dos preços permaneça estável.
Também está em análise o encerramento de outra subvenção voltada ao diesel no valor de R$1,12 por litro.
Segundo fontes da área econômica, a decisão vai depender da avaliação sobre a evolução do mercado internacional de petróleo e do impacto interno das mudanças já implementadas.
7:16. Julho começa sem alívio na conta de luz.
A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, confirmou que vai continuar cobrando a bandeira amarela. Com isso, a conta de luz vai continuar com uma cobrança adicional de R$ 1,88 para cada 100 kWh consumidos. A bandeira amarela está sendo cobrada desde o mês de abril. Segundo a agência, a medida reflete as condições menos favoráveis de geração de energia no Brasil, típicas do período seco. Nesta época do ano, a redução nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas e necessidade de acionamento de usinas termoelétricas, o que encarece a produção de eletricidade. Repórter Célio Ribeiro.
7:17. Falando em aumento, o passageiro já paga mais caro pela tarifa do metrô em Belo Horizonte e Contagem. De volta aqui no Jornal da Itatiaia, o repórter Cléber Ribeiro está na estação Calafate, no limite das regiões noroeste e oeste de Belo Horizonte, e repercute a nova tarifa com os usuários. Cléber.
Pois é, Eustáquio Ramos, muita gente aqui pega de surpresa, viu? Voltamos a falar então da Zona Oeste de BH, Estação Calafate, né? Um dos terminais de grande movimento aqui em Belo Horizonte. Falamos ao vivo, confirmando 7:19. Então, muitos passageiros chegando aqui têm que desembolsar esses 20 centavos a mais. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais, esse aumento já estava previsto, né? No contrato de concessão. E aí sim, todos os anos é reajustado. Lembrando que lá em 2019, pessoal, a tarifa custava R$1,80. Então, com esse aumento, a tarifa já está batendo R$6. Lembrando que até ontem era R$5,80. A gente conversou aqui com diversos passageiros, né? Vamos acompanhar o que eles disseram sobre esse aumento do bilhete do metrô.
Hugo Rafael, profissão técnico.
Hugo, conta pra gente, estava sabendo do aumento da passagem do metrô ou foi pego de surpresa?
Fiquei sabendo na catraca, né?
Na hora de pagar.
Isso, na hora de pagar, justamente.
E aí teve que desembolsar mais R$6.
Com certeza, mais R$6.
Pra você é justo esse aumento, o serviço melhorou, tudo aumentando, a passagem também aumenta ou não? Tá muito caro?
Tá caro demais, ó. O serviço tem de melhorar, né? Porque aumenta e não melhora o serviço, então a gente fica pra trás, né?
Vou conversar com a passageira aqui, fala pra gente seu nome completo, a idade e a profissão.
Cristiane Noé, sou secretária.
Cristiane, pelo rosto que você fez aqui, né? Não sabia do aumento da passagem do metrô.
Não fiquei sabendo, tá sendo uma surpresa agora.
20 centavos, o que você acha disso tudo?
Faz diferença, tudo tá aumentando, então 20 centavos aqui, 20 ali, faz diferença sim.
E para você o serviço melhorou, permanece a mesma coisa ou piorou? Avalia pra gente.
Com as obras ainda está mais difícil porque tá tendo alguns atrasos.
Conversar com mais um passageiro aqui, fala pra gente seu nome completo, a idade e a profissão.
Meu nome é Gabriel, eu tenho 20 anos e eu trabalho de financeiro.
Conta pra gente sobre o aumento da passagem do metrô, 20 centavos a partir de hoje, tava sabendo?
Não tava sabendo, acredito que sim, né? Há tão desrespeito com a nossa população de Minas Gerais e do Brasil em todo, né? Porque são transportes que não têm essa devida qualidade para esse valor que eles oferecem.
20 centavos é um preço considerável para você?
Não, com certeza, né? Pra todo mundo, uma passagem que já tá em 6, 5 e pouco, eu acho, né?
R$6 a partir de hoje, era 5,80, foi pra 6.
É um absurdo mesmo.
7:20, Cléber Ribeiro falando com usuários do metrô de Belo Horizonte, na estação Calafate, região noroeste, oeste da nossa capital, repercutindo o aumento que entra em vigor a partir de hoje da tarifa de R$5,80 para R$6. 7:20.
Itatiaia Agro.
O Valdir Barbosa, o novo Plano Safra vai priorizar a agricultura familiar e ampliar o acesso ao crédito para pequenos produtores, além de fortalecer a produção de alimentos e incentivar o desenvolvimento no campo. Bom dia para você.
Bom dia. O Plano Safra Empresarial, que vai financiar a agropecuária a partir de agora até junho do ano que vem, chega apresentando um pacote recorde de 610 bilhões de reais. O governo fez uma jogada matemática para reduzir os juros, mas reduziu também o volume de grana que ficará à disposição do produtor rural. Os juros caíram em média 1,5% nas diversas linhas de financiamento, mas o valor destinado aos produtores baixou de 113 bi para 97 bilhões de reais, uma queda aproximada de 15%. Juros mais baixos, até porque a Selic baixou em relação ao ano passado, mas deixando menos dinheiro a juros controlados para o produtor rural. É bom esclarecer que há uma pirotecnia exagerada com esse pacote robusto, recorde 610 bi. O governo só entra com 18 bi. O restante é captado pelos bancos no mercado e emprestado a juros livres, que podem chegar a 25% ao ano. E o seguro rural? Por enquanto, não há notícia oficial a respeito. Outro problema são os produtores inadimplentes que não conseguem entrar nos bancos. Um projeto de renegociação da dívida, aprovado no Senado, agora está travado na Câmara dos Deputados. O Plano Safra para a agricultura familiar aumentou 9%, 85 bilhões, com juros que variam de 2 até 0,5% ao ano. E ontem, a Agência da ONU para Comércio e Desenvolvimento voltou a alertar que a incerteza na produção mundial de alimentos continua elevada, destacando os preços dos insumos e o fenômeno El Niño que vai chegando aos poucos. E o presidente Donald Trump anuncia a suspensão das tarifas adicionais nas importações de fertilizantes fosfatados. Trump destacou a importância de incentivar a produção de alimentos e baixar a inflação americana, indicando Marrocos com capacidade de fornecer fosfatados para o agro dos Estados Unidos, entrando em concorrência com o Brasil, que compra também da China e da Rússia. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
7:23. No próximo bloco, começa a valer mudança no CNPJ para novas empresas.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferro Guza. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferro Guza. Na base de tudo, tem Ferro Guza. E como tudo, o Ferro Guza também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferro Guza. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferro Guza.
Ei, você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31-4141-3212. 31-4141-3212. G-Service Geradores.
Você sempre foi um cara normal na hora do sexo. De repente começou a ejacular rápido ou tem dificuldades para manter a ereção. E aí você sofre. A boa notícia é que isso pode ter solução. Marque uma consulta na Clínica Alpha Man. Médicos especializados estão à sua espera para um papo reto sobre sua felicidade sexual. Clínica Alpha Man. Sucesso na cama. 2526-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 6394.
Ô, meu bebezinho, tá dodózinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. A Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
7 horas 26 minutos. Entra em vigor no Brasil um novo modelo de identificação de empresas.
A partir deste mês, novas empresas vão ter que seguir um novo formato de CNPJ, composto por números e letras. A mudança, que já tinha sido publicada pela Receita Federal em 2024, passa a valer a partir de hoje. O advogado tributarista e professor de Direito Tributário na PUC Minas, Antônio Carlos Castro, explica o que a alteração no formato do CNPJ representa para as empresas.
Antes, o CNPJ ele era formado exclusivamente por números e a partir de agora passa a ter uma combinação alfanumérica, ou seja, vai ter número alternado com letra, finalizando com o dígito verificador, que esse não muda, permanece numérico. A obrigatoriedade de adaptação vai ser exigida apenas das novas inscrições. Segundo a Receita Federal, a mudança ela decorre pelo fato de um certo esgotamento do número de CNPJs existentes, né? Isso decorre, inclusive, do recorde de abertura de novos negócios. E essa expansão, ela é possível com essa nova combinação alfanumérica e vai viabilizar novos negócios a longo prazo.
Repórter Giovana Meirelles.